E vamos ao giro de informações do nosso estado com o CBN Paraná, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. Essa quarta-feira marca o retorno da rede estadual de ensino para o segundo semestre e a Secretaria de Estado da Educação informou que, a partir desse retorno, também acontece uma reabertura gradual das instituições, das unidades, para as atividades em modelo híbrido, ou seja, parte presencial e parte remoto. Esse processo de retomada na rede estadual de ensino começou no dia 10 de maio. Agora, segundo a Secretaria, mais de 1.700 colégios abrem total ou parcialmente nesta semana. Isso representa 500 unidades a mais do que no encerramento do primeiro semestre. A pasta informou que o retorno em algumas localidades ainda não é possível em função de decretos municipais relacionados à pandemia de Covid-19. Mas nós vamos trazer esse panorama sobre o retorno na rede estadual de ensino, afinal a educação sofreu um impacto tão grande em função da pandemia e nós vamos trazer esse panorama em todo o estado. A gente começa com a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, muito bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Aqui em Maringá, as 32 escolas da rede estadual voltaram às aulas no sistema híbrido nesta quarta-feira. Neste começo, a aula presencial é para os alunos que estavam realizando atividades impressas, porque não conseguiam acompanhar o ensino online. No maior colégio estadual aqui de Maringá, o Instituto de Educação, a expectativa é receber perto de 100 alunos, mas no período da manhã nem todos compareceram. Algumas salas estavam vazias, outras com no máximo 5 alunos, e alguns professores relataram dificuldade para acessar a internet. Em toda a região, são 93 escolas estaduais e apenas os colégios das cidades de Itambé, Colorado e Iguaraçu não retomaram as aulas presenciais. A rede municipal programa o retorno das aulas presenciais para o dia 28 deste mês. Agora vamos saber como está a volta às aulas na rede estadual em Cascavel. Roberto Benjamin, bom dia.
Bom dia, Luciana e ouvintes do CBN Paraná. Já podemos perceber agora, nesse período da manhã, a movimentação na cidade, o fluxo de pessoas bem maior, porque além dos alunos retornando também, a movimentação dos pais levando essas crianças. No Núcleo Regional de Educação em Cascavel são 18 municípios, 92 escolas, mas uma escola fica na penitenciária aqui em Cascavel. As atividades não foram retomadas e boa parte, Luciana, de alunos presenciais. Fizemos contato agora há pouco com a Luciana Paulista da Silva, que é chefe do Núcleo Regional de Educação em Cascavel. Segundo ela, muitas escolas com um retorno em torno de 30%, 40%, 50% dos alunos, e ela acredita que gradativamente esses alunos estarão voltando às atividades presenciais ao longo dos próximos dias. Dificuldades também foram constatadas no sistema pela internet, algumas situações, as dificuldades, isso infelizmente tem acontecido também por aqui. Das 93 unidades escolares, 90 retornaram hoje, apenas 3, são 93, contando aí com a escola lá da penitenciária, essa não volta por enquanto, e outras duas por problemas, algumas melhorias que estão acontecendo. Nessas unidades aqui do Núcleo Regional de Educação, os 18 municípios, são cerca de 48 mil alunos. Somente em Cascavel, são 42 escolas e cerca de 30 mil alunos. Espera-se que gradativamente esses alunos possam voltar às aulas presencialmente falando. Nós vamos saber agora como que está a situação na região sul. União da Vitória, Jaqueline, bom dia.
Bom dia Roberto, bom dia ouvintes do CBN Paraná, por aqui em União da Vitória também, né? Grande parte das escolas atendidas pelo Núcleo Regional de Educação, que tem sede aqui em União da Vitória, retornam às atividades hoje, ainda da forma híbrida, com exceção de duas escolas em comunidades rurais aqui do município, que continuam sem aula devido à falta do transporte escolar. Além disso, dois municípios que fazem parte do núcleo, Bituruna e Paulo Frontin, também não retornam hoje, nem com o sistema híbrido, apenas com o ensino remoto, pois ambos os municípios estão seguindo decisões de suas administrações municipais. O núcleo aqui atende 9 municípios, ao todo são 45 escolas, em um universo de quase 20 mil alunos. Ainda segundo o núcleo, estas instituições de ensino retornam com o sistema de rodízio, desde que os pais autorizem o retorno presencial dos alunos. Na próxima sexta-feira, o Núcleo de União da Vitória vai realizar um balanço geral com as escolas de toda a região para saber como foi esse retorno, quais escolas retornaram e qual o formato de ensino que teve a maior adesão por parte dos alunos aqui na região de União da Vitória. Mais uma vez, vamos à capital. Joyce, como está a situação aí?
Pois é, Jaqueline. Aqui em Curitiba, segundo a Secretaria de Estado da Educação, 149 dos 155 colégios estaduais vão receber os alunos a partir dessa semana. Então, é a maior parte dos colégios já nesse tipo de retorno, já nessas atividades. Aqui em Curitiba, a rede estadual de ensino abriga cerca de 140 mil alunos. Então, é muita, uma quantidade muito grande de estudantes e também de escolas envolvidas nesse processo. E não só aqui em Curitiba, mas em todas as regiões do estado, essas escolas devem seguir um protocolo de segurança que foi definido para essa retomada. Já vinha acontecendo, como a gente salientou, no primeiro semestre, e essa retomada, ela continua e deve ser seguido esse protocolo. O que ele inclui? Primeiro, distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre os estudantes, a disponibilização do álcool em gel e, consequentemente, o uso dele. Além disso, o uso constante da máscara de proteção, a máscara facial, e da forma correta. Paralelamente, a cada entrada, os alunos e também os funcionários, eles têm que ter a temperatura aferida. Então, esse é um contexto também de protocolo de segurança, né, esse retorno às atividades, e que também deve ser seguido no transporte escolar. São medidas de segurança nesse momento para essa retomada na rede estadual de ensino. No CBN Paraná de hoje, nós também vamos falar de economia. E o Gilson Aguiar, que é âncora da CBN Maringá, vai entrar nesse nosso giro de informações e vai trazer informações sobre o otimismo dos comerciantes para o segundo semestre de 2021. Não é isso, Gilson? Muito bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Isso mesmo. O comércio teve uma recuperação desde o início do ano muito surpreendente. Inclusive, se nós pegarmos aí o ambiente para os empresários e a confiança dos empresários, comparando de janeiro até julho, nós tivemos um aumento de mais de 150% dessa confiança. A recuperação, por exemplo, aí do dado nacional, né, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a recuperação comparando julho deste ano com julho do ano passado, já é de 1,4% do início da pandemia. Quer dizer, houve uma recuperação em percentual de crescimento do comércio nacional antes da pandemia. Então, nós estamos vivendo um momento agora do comércio de tentar obter lucratividade ou potencial depois do período mais difícil da pandemia. Inclusive, o levantamento da FEComércio mostra que o crescimento do comércio foi de 6,6% e nós tivemos isso, né, no primeiro semestre, e nós tivemos aí, nesse período também, se você comparar alguns setores da economia, um crescimento anual de 159%, comparando julho deste ano com julho do ano passado. Um dado importante aqui agora de Maringá é que há uma expectativa para o fim do ano, por parte dos comerciantes, de um aumento de 10% nas vendas no Natal em comparação com o Natal do ano passado. O que se comprova principalmente nos números do comércio, que superam 7% de crescimento nesse primeiro semestre. Agora, quem está bem mesmo, Joyce, é o e-commerce. No primeiro trimestre deste ano, 72,2% de crescimento. E vamos ao oeste do estado com Roberto Benjamin. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson. E a expectativa é muito grande para esse segundo semestre em todo o Brasil. Aqui no Paraná não é diferente. No oeste, o agronegócio é muito forte. E a gente vem observando um otimismo muito grande por parte dos comerciantes. A retomada da economia, a volta com a vacinação, isso tudo tem trazido um aspecto, Gilson e ouvintes do CBN Paraná, um otimismo muito grande. Só para se ter uma ideia, relatório do Banco Central, Boletim Focus, dessa semana, apontando mais uma vez o crescimento a cada semana, fazendo essa renovação, atualizando, e com o aumento na casa de 5%. Essa é a previsão do PIB do Brasil. O PIB do Paraná cresce mais do que o PIB do Brasil. Analistas paranaenses estimando, economistas, de que o Paraná poderá crescer esse ano de 2021 6%. O Brasil, no ano passado, só lembrando, perdeu 4,1% no PIB, a queda foi de 4,1%. Esse ano, o Brasil pode crescer 5,5%. Então, já pagaria o prejuízo do ano passado. E o Paraná, que esse ano de 2020, ano que passou, teve uma, segundo o IPARDES, um prejuízo, uma queda do PIB de 1,6%, imagina o Paraná crescendo 6% em 2021, nós teríamos um lucro significativo comparando 2020 e 2021, que seria esse período de pandemia. É verdade, Gilson, que nós tivemos alguns setores duramente castigados. O caso, por exemplo, do setor de eventos. E a expectativa é por aqui que, a partir de agora, esse setor possa se recuperar, não é, com a retomada das atividades. E na região sul e União da Vitória, os comerciantes estão otimistas? Os empresários? Por aí, Jaqueline?
Exatamente, viu, Roberto? Segundo a CDL, por aqui, os comerciantes também estão bastante otimistas, por quê? Depois da flexibilização das medidas de controle à pandemia, abrindo novos horários, novas oportunidades. Os setores de serviço, como você já mencionou, tiveram os melhores indicadores nestas últimas semanas, reflexo também dos decretos mais soltos. Segundo a CDL local, o crescimento aconteceu, sim, porém, com o aumento do valor da matéria-prima e a escassez de alguns produtos, diminuiu o poder de compra dos consumidores. Afinal, é a velha história da oferta e da demanda. Como consequência, o aumento dos preços. Um fator que preocupa e muito o comércio é que o salário mínimo não acompanha todos esses aumentos com a mesma velocidade. Para tentar combater essa defasagem, o setor comercial precisa se reinventar constantemente, oferecendo promoções, descontos e parcelamentos diferenciados. Aquele que comprava dois ou três produtos hoje, pelo poder de compra reduzido, leva apenas um para casa e olha lá, viu isso? Quando leva esses produtos.
É verdade, né, Jaqueline? Tem todo esse contexto que impacta, mas aqui em Curitiba e na região metropolitana, como o comércio vem apresentando recuperação, o empresário também está otimista. Aqui em Curitiba e na região metropolitana, o comércio varejista vem apresentando sinais de recuperação nesse início do primeiro semestre, ou melhor, no início deste ano. Conforme dados da Fecomércio, o setor acumula um crescimento de 9,52% entre janeiro e abril deste ano. Os dados foram divulgados nesse mês de julho, mas trata desse período dos quatro primeiros meses. E esse resultado aqui de Curitiba é o quarto maior acumulado por regional do estado, segundo a Fecomércio. Então vem primeiro Londrina, depois a região oeste, a região sudoeste, aparece Curitiba nessa lista, seguindo então depois por Ponta Grossa e Maringá. Esse é o contexto regional, segundo a Fecomércio, dessa recuperação, então, do acumulado de vendas, que especificamente em Curitiba é de 9,52%, mas no estado supera os 20% só nesse período de janeiro a abril, conforme dados divulgados neste mês. Aqui em Curitiba e região metropolitana, os setores de calçados, lojas de departamento, papelarias e concessionárias de veículo tiveram os melhores resultados de abril. Já nesse período acumulado de janeiro a abril de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado, a recuperação mais significativa é do setor de móveis, decorações e utilidades domésticas, com alta de 29,83%, o que mostra também um outro reflexo que a gente está observando, que muitas pessoas estão aproveitando para redecorar, para reformar as casas, para mudar de casa, inclusive, foi outro reflexo da pandemia também nesse momento, setor imobiliário e da construção bastante aquecido. E para a gente fechar o CBN Paraná de hoje, a gente vai trazer a atualização sobre as buscas de pessoas desaparecidas com um acidente envolvendo um barco no Rio Ivaí. Nos últimos dias, a Luciana Penha trouxe essa informação e também nos atualiza agora. Luciana, como é que estão as buscas hoje?
Joyce, as buscas entram no quarto dia e agora pela manhã os bombeiros do Grupamento de Operações de Socorro Tático, que chegaram ontem no final da tarde, estão no rio ajudando no trabalho, né? Esse trabalho conta também com 7 militares da Marinha em 2 embarcações, além dos bombeiros de Ivaiporã e de muitos voluntários. Ontem à tarde os voluntários encontraram uma camiseta de uma criança na margem do rio e ficaram esperançosos de que fosse de uma das 3 crianças que estão desaparecidas. Mas os bombeiros analisaram fotos do grupo um pouco antes do passeio de barco e não havia nenhuma criança com aquela roupa. Além disso, na região onde a camiseta foi encontrada, os bombeiros já tinham feito buscas no rio, nas margens, incluindo uma mata. O alarme falso, embora tenha dado esperança às famílias, atrasou o planejamento dos bombeiros e, por isso, foi criado um grupo para a divulgação diária das informações. Joyce.
Obrigada, Luciana. Esse foi o CBN Paraná desta quarta-feira, o giro de informações com a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu.